Nuno Marco e Vasco Palmeirinho.
Não percebo!
Ela é das melhores atrizes deste país, é uma amiga nossa, ela é extraordinária, senhora. É gira que se farta e está aqui de propósito. Ah, não! Ela disse na imprensa: tenho um trabalho e tal, vou a Portugal. Nada disso, ela está aqui porque vem de propósito ao primo. Ela é a linda e a extraordinária Leonor Seixas.
Oi, Leonor, é pá, muito bem-vinda.
Já podes falar.
Eu tinha saudades de te ver ao vivo. Neste momento tu és uma figura do Instagram.
Pois é, nós somos mais amigos no Instagram.
O que te põe ao nível da Jéssica Alba, porque a Jéssica Alba também é uma figura que eu acompanho no Instagram.
No entanto, deixa-me perguntar, tu partilhas tudo no Instagram? É que Jéssica Alba,
e quem claro mostrou... que
a Jéssica Alba partilha demais.
O Nuno Marco disse: Jéssica Alba, a altura, perde aquele lado misterioso da atriz de Hollywood, porque ela partilha tudo. Jéssica Alba, olha eu e a minha avó.
Sim.
Olha eu e o meu cão.
Olha o sofá da minha sala.
Olha o sofá da minha sala.
Morre o mistério, não é?
Olha eu que pisei cocó de cão.
Não há. A Jéssica Alba é como se fosse uma amiga minha. É uma vizinha.
É a Jéssica?
É uma vizinha. É pá, eu sei tudo sobre a vida dela. Eu vejo o Instagram dela e sei tudo. Mas tu preservas as coisas um bocado
eu
mais.
Eu preservo a minha intimidade. Gosto que as pessoas continuem a ter a sua curiosidade, a sua.
Sim.
Pronto, eu tento manter-se.
E também, no meu caso, alguma inveja. Eu recordo um post que tu fizeste quando foste ver aquele espetáculo do mágico português.
Do Helder.
É pá,
fantástico.
O Helder, eu tenho tanta curiosidade de ver esse show. E ainda por cima, estiveste sentado ao pé do Steve Martin.
Tu soubeste isso tudo,
eu
é verdade que nós começámos a mandar
tu
mensagens.
E a Benedita Pereira começaram a massacrar-me. Olha Marco, olha para isto, olha Steve Martin.
Não só estávamos a ver aquele espetáculo maravilhoso, ainda por cima, sentadas ao lado do Steve Martin.
É verdade, foi
fantástico. É uma coisa que acontece muito em Los Angeles.
Então, e estas tipas, em vez de estarem atentas ao espetáculo, estão aqui a massacrar-me.
Foi antes, depois ligámos os telemóveis, claro.
Pois foi. Mas foi.
Melhor do que estar sentado ao lado do Steve Martin é estar sentado ao vosso lado. Portanto, também não te ponhas aí com coisas, coitadinhas.
Ela, quando lá chegar, vai dizer ao Steve Martin:
pois
olha,
vou. E com o Martin e com o Palmeirinho.
E ele vai dizer: what? Eu imagino que a tua vida lá seja feita destas coisas. De repente, encontros com figuras que tu cresceste a ver.
Nesse aspecto é fascinante, principalmente no início, quando se começa a andar na rua. Los Angeles é uma cidade que vive a 100% para o cinema, portanto, não tem muito mais que isso. Tem bons restaurantes, tem bom tempo, etc. Mas, portanto, isto para dizer que toda a gente vive lá. Portanto, é impossível a pessoa sair à rua, ir a um restaurante ou ir a um espetáculo e não encontrar alguém. Umas pessoas que admiro, outras que não. Mas é sempre giro e divertido esses primeiros...
Já começa a ser banal para ti.
Agora é muito
tipo
banal,
coisa,
para dizer a verdade. Mas há dias que se vê pessoas e que... Ai, meu Deus, não acredito, está ali, não sei quem.
Comparo isso, acho, com o quê? Com ir a um safari, no início, não é? Sim. E vês impalas. E tu, a início, dizes... A da altura é pá, olha,
esparta os impalas. Isso é uma belíssima comparação. Não, vou começar a usar esse exemplo, não te importas?
Podes começar a chamar o Brad Pitt. Olha, lá vai um impala.
Exatamente. Mas como é que é viver em Hollywood, não sei o que? É como um safari.
É como um safari.
É praticamente um safari.
Olha, mas tu estás lá e eu acho extraordinário. E depois de tu teres ido lá para os Estados Unidos com 11 anos, certo?
Sim.
E teres dito: é aqui que eu quero viver um dia.
Exatamente.
Ai,
tu sabes.
Eu faço. O que eu acho engraçado, por exemplo, eu digo sempre isso cada vez que vou a um hotel fino. Eu digo: um dia vou viver aqui.
Viver num hotel?
Adorava.
Tipo a Beatriz Costa?
Adorava. A minha bisavó, os últimos dias dela, foi, obviamente, num hotel.
Olha.
E eu sei que um dia pode acontecer, mas isso já te acontece. Estou novinha e os teus planos já se concretizam. O que é que. Mas foi em Nova Iorque, certo? Foi em Nova Iorque. O que é que a cidade de Nova Iorque tinha para tu, então, ter realidade, 11 aninhos, já dizeres: ok, é isto que eu quero fazer quando for grande?
Eu acho que os Estados Unidos sempre me fascinaram. Mas Nova Iorque é uma cidade, eu acho impossível uma pessoa ir a Nova Iorque e não se identificar e
nunca
não ficar apaixonada.
Nunca fui.
Já fui duas vezes, Vasco.
Vamos ter que levar o Vasco a Nova Iorque.
Nunca fui ao Disney.
Ai.
Epá.
Vais à Disneyland.
Eu sou
um não, coitadinho.
A vida deste homem
não, vais à Disneyland original, que eu vou-te levar quando me fores visitar ao
Vasco. Em Anaheim. Epá, adorei.
Pronto, não há aqui ir ao Disney para ninguém. Então vais à original que eu vou-te levar, faço questão.
Sim.
E vou-te levar um hotel também chique, que é para tu finalmente...
Vai levar um hotel?
Não, calma.
Peraí que agora estou a rir um bocadinho. O Leonor Seixas vai levar a um hotel.
Vou-te levar a um hotel, vai.
É verdade. Esta mulher é como se fosse. Não, a Leonor é mesmo como se fosse minha prima, porque a mãe dela foi colega da minha mãe.
Incrível,
a Leonor que nós vamos entrevistar podia ser hoje em dia bailarina na companhia da minha mãe.
Vocês conheceram-se gaiatos.
Gaiatos,
era de ter ridade. Foi num espetáculo, já não lembro muito bem qual é que foi, mas de repente a minha mãe disse: ah, está ali a minha... Como é que se chama a tua mãe?
Carla.
Carla, a Carla. E a filha dela. E eu: olá, filha gira.
Mas eu era muito... Eu também não vasco, é pá.
E rolou um clima, nada, não me ligou o puto. E pronto, e foi assim que nós nos conhecemos. Mas volta, estavas a falar dos Estados Unidos.
Sim, houve sempre esse fascínio, sempre essa vontade. E ainda por cima, quando eu percebi, lá está, do balé comecei a cair mais na representação. Não há melhor sítio do que os Estados Unidos. É onde se faz os melhores filmes, é onde há mais qualidade, na minha opinião, mais diversidade. Portanto, aí eu mal fiz 18 anos e acabei o curso de teatro que estava cá a fazer. Fui rumo a Nova Iorque, onde eu tinha dito que sempre quereria viver. Uma pessoa diz que quer,
sim,
uma pessoa tenta, uma pessoa faz.
É que há muita gente que fica pelo sonho, ou seja, pensa, pá,
não,
olha.
Isso não sou eu mesmo.
Agora, tu agarraste a isso e...
Eu vou sempre, não sou a menina de ficar quieta mesmo.
Sim,
quero uma coisa, sim, vou atrás.
Mas também, vamos ser honestos, uma coisa é, por exemplo, alguém do Porto dizer, quero ir para Lisboa, coisa assim, uhum. Outra coisa é atravessar um oceano,
sim, também é
e ir para Nova Iorque. Primeira coisa que eu quero saber, obviamente que os teus pais também pertencem ao meio artístico, uhum. Portanto, se calhar até... perceberam que, ok, ela quer ser artista, não uhum. Vamos colocar qualquer entrave, mas mesmo assim é a nossa filhinha que está aí para longe.
Sim.
E segunda coisa, não podes ir para Nova Iorque sem mais nem menos, não sabendo o que fazer ou onde ir. Portanto, uhum. Tiveste que fazer uma espécie de um plano qualquer.
Não, isso nesse aspecto sempre teve uma ajuda emocional ótima. As pessoas sempre me apoiaram, a família, amigos e tudo mais. Mas eu fui, entretanto, fui a Nova Iorque ver escolas, ver se realmente era isto que eu queria fazer e correu tudo bem. Vi escolas, entrei na escola que queria. E pronto.
Foste fazer uma reperagem na Nova Iorque.
Uma reperagem, exatamente. E fiz aquelas coisas todas. Eu trabalhei num restaurante e curti a minha vida e estudei e melhorei. Foi muito interessante quando cheguei a Nova Iorque, percebi o quanto já tinha aprendido em Portugal. Porque a pessoa aqui há escolas fantásticas.
Sim, sim.
Pensam que não.
Sim,
eu fiz
sim.
A Escola Profissional de Teatro de Cascais, tive professores maravilhosos. E quando cheguei a Nova Iorque, tinha 17, 18 anos, senti que já ia com alguma bagagem, com alguma estrutura. De representação foi ótimo. E depois, quando acabei o curso, eu queria ficar lá, não é?
Tu fizeste estiveste no lendário Lee Strasberg.
Na altura não estava tanto na moda como está agora. Eu acho que agora está um bocadinho mais.
Sim, mas é sempre uma referência, não é?
Sim,
o Lee Strasberg é sempre
nenhuma.
Uma referência dos grandes
sem
atores todos.
O inventor da cerveja. Não, isso é Carlsberg, desculpa.
É isso, eu confundo de vez em quando.
Arranja uma Strasberg fresquinha.
Não, e aprendi-se imenso. A situação só em si, de repente largar tudo e atravessar um oceano, isso já é também ensino muito.
Assustou-te em alguma altura? Não tiveste aquela nostalgia
nada.
De casa?
Não, eu não tenho essas coisas, não posso.
Não quiseste como na música do Obrigado?
Não quiseste as coisinhas para dançar lá as casinhas? As saudades e não sei o que, não tenho nada disso.
Nada disso.
É ir para a
esta mulher é tesa.
Mas tiveste, e já agora explico, conseguiste rodear-te um grupo de malta que não conhecias e de repente conseguiram ajudar-se uns aos outros porque estavam mais pessoas na tua situação?
Também. Alguns sim, outros não, mas como em todo lado. Mas sim, criei um bom grupo de amigos, alguns que graças ao Instagram e ao Facebook, essas coisas todas que há hoje que na altura ainda não havia, há essa facilidade de comunicação. Mas lembro-me que fui muito ao teatro e isso é uma coisa que me ajudou imenso. Nesse aspecto acho que é importantíssimo ver, perceber, assistir a tudo isso. Mas sim, criei um grupo de amigos ótimo. Nova Iorque é uma cidade, eu acho que é impossível uma pessoa sentir-se sozinha. Há tanto para fazer, sim. Para ver, para viver. E nesse aspecto foi uma cidade muito fácil. Los Angeles foi mais difícil.
Em alguma frieza dos nova-iorquinos, mas
não é
um bocado um mito, não é?
Eu
lembro quando estive em Nova Iorque, Vasco, duas vezes.
Pronto.
Mais do que tu. Que tiveste sim. Quantas? Zero. Cerca de zero.
Nós vamos tratar disso, Vasco.
Não, mas agora a sério.
Foi numa das vezes que foste a Nova Iorque que de repente. Havia um panarício na tua mão que deitou pus. Foi em Nova Iorque.
Foi em Nova Iorque.
Ai, como Deus não dorme.
Quando eu fui assistir à peça dos Monty Python.
Em Nova Iorque.
Estava com o dedo inchadíssimo e no momento de entusiasmo rebenta-me o panarício.
Para quem não sabe o que é o panarício?
É uma infecção num dedo por roer as unhas.
É uma infecção causada por roer demasiadas unhas.
Nós estamos de Nova Iorque a istas.
Bem-vindo ao primo. E, obviamente, que hoje gozas comigo, mas naquele tempo. Não gozava. Quem gozou fui eu.
É verdade.
Com a tua dor.
Olha, mas o que eu estava a dizer é que as pessoas em Nova Iorque são muito mais sociáveis do que o mito diz.
Eu
encontrei lá pessoas simpáticas e é um sítio de pessoas muito variadas. Ou seja, está lá quase
mundo
inteiro.
Tem um mundo inteiro. Por isso é que eu acho que uma pessoa se sente sempre em casa, porque no fundo está no meio do. Tem de tudo. Tem de tudo.
Uhum.
E é uma cidade rápida, é uma cidade fria. Daí as pessoas às vezes, se calhar, poderem ser um bocadinho mais brutas de alguma maneira. Mas eu prefiro pessoas assim. Pelo menos são honestas, estão ali e dizem a verdade.
E já lá passaste o ano em Times Square?
Já. Não é assim... sei, não, eu acho não. que é o mais giro. É tão confuso, não é muito a minha onda. São experiências que vale a pena.
Eu confesso, não sou muito rebelhões, mas no entanto, vejo a confusão toda em Times Square e digo, pá, se calhar uma vez ou.
Mas não, Vasco em Nova Iorque finalmente vai para a passagem.
A descer na bola.
Vamos combinar, Vasco, temos de fazer um primeiro Nova Iorque.
Eu preciso um primeiro Nova Iorque.
Sim.
Isso é muito chique.
Tu conheces pessoas, arranja isso.
Vou arranjar.
Arranja-nos convidados.
Ela tem contactos. Olha, depois tu.
Steve Martin.
Olha, o Helder está agora em Nova Iorque a fazer os espetáculo, está neste momento na Broadway em Nova Iorque.
Quem?
O Helder, o tal espetáculo.
O mágico de quem falaste há 5 minutos, pá.
É fácil, eu sou muito esquecido, pá.
Nós temos muitos portugueses neste momento a bombar.
O que é interessante do Helder, pelo que eu sei, eu nunca vi o Helder e tenho muita curiosidade, mas para já o espetáculo é produzido pelo
Neil Patrick Harris. E dirigido por ele.
Sim. E é um espetáculo de magia um bocado ao lado, não é? Ele é um. Há ali um conceito e há assim uma coisa diferente, não é propriamente o.
Não é o típico ilusionista clássico. Não, porque é um espetáculo de magia, mas encenado de uma maneira, é quase uma peça de teatro. Não sei explicar bem, tem que ver. Mas são dois, é o Helder e outro mágico. É fabuloso.
Estamos lá hoje.
Vamos lá,
vamos acordar. Apanhamos ali o barco.
É isso,
não é?
De Castro é.
Sim. Em vez de ir a Cacilhas, faz um pequeno desvio, não é?
Olha, fazemos Nova Iorque.
Sim.
Ficamos lá em Nova Iorque, depois vamos assim um bocadinho a lei.
Vamos um bocadinho a lei.
Vamos combinar isso.
Claro
vamos combinar
sim.
isso. Isto não pode ficar só na padacina dito.
Damos um beijinho à Benny.
Dá um beijinho à Benny.
À Sabana Roá.
Roá já está em lei, portanto, dão um Benny. Depois, quando já chegar a lei, dão um beijinho à Roá.
O que eu acho, sinceramente, e corrijo-me se estiver errado, portanto, neste momento falavas do Heller, que também está a correr tudo muito bem lá. Estás lá tu, está a Benedita, está a Daniela Roá. Isto é tudo um plano
de conquista.
Nós, tudo organizado.
Para vocês conquistarem isto, não é?
É. E agora os próximos são vocês, por isso é que eu estou aqui.
Claro.
Pronto, nada é por acaso.
Diz-me uma coisa: falar bem inglês é fundamental ou não? Because, you know, our English is not...
not very good.
Not very nice.
We're gonna work on it.
We can work a little workshop, a little explications.
Não, mas sim, tu vais para lá.
O inglês do Vasco é super British. Tu tens o inglês super... Tu
a lovely.
A lovely.
Vasco, you talk like that.
Eu adoro o that.
A lot.
Já.
Lovely.
É verdade. Queen Elizabeth School. É verdade.
Que betinho. Nós não estamos só a insultar-nos assim mutuamente.
Epá, eu acho que é o efeito da Leonor.
É isso.
Leonor Seixas chega
esta
aqui.
Esta mulher é a nossa Yoko Ono. Entrou aqui e desfez esta. Bom, Leonor, tu depois voltaste para Portugal e o que é interessante é que tu começaste numa escalada de celebridade, a fazer novelas e filmes e tu podias ter ficado comodamente a abraçar esse teu estatuto de celebridade cá e pensaste: não, demasiado fácil. Deixa-me, mas é ir para Hollywood.
Exato. Não podia querer mais nada.
E isso diz bem dessa tua não preguiça, dessa tua ideia de que se calhar tem que ir pelo caminho das pedras, em vez de ficar na almofada.
Apesar de eu ter estudado em Nova Iorque e ter tido essa experiência, acabei por não concretizar uma carreira. Isso é uma coisa que sempre ficou por viver ou por perceber ou por tentar, digamos assim. Embora em Nova Iorque eu tivesse tentado um pouco. A carreira em Portugal acabou por acontecer um pouco por acaso. E foi a melhor coisa que me aconteceu, porque acabei por juntar dinheiro, que me deu a oportunidade de poder fazer outras coisas, experiência, e trabalhar no meu país, que foi sempre coisa que eu também quis, apesar de eu ter sempre a mania dos Estados Unidos. E o tempo foi passando, acabei por fazer mais um filme aqui, outra novela, outra peça de teatro, coisas interessantes, pessoas interessantes, realizadores interessantes. Vou fazer mais isto, vou fazer mais aquilo. O tempo foi passando e de repente eu pensei, se não for agora, nunca mais vou. Daí ter deixado tudo para trás e ter ido, que é uma loucura, mas acho que é uma loucura saudável. E lá está, eu não sou menina de ficar quieta, tenho sempre. Eu não consigo viver nos se's. Se eu tivesse tentado, eu tenho que ir e ver e perceber. E não me arrependo de nada, tem sido uma experiência incrível, adoro Los Angeles e é muito difícil porque não tenho conseguido de todo ter uma carreira ainda estável, não é? Vou fazendo uma coisita aqui, outra ali.
Ou seja, é tal coisa que dizias há pouco no microfone fechado, tens que estar sempre a bater em portas, caso calhar as coisas eram-te entregues.
Aqui já nem castings faço, não é?
Sim,
há uma facilidade, o que é ótimo. Sinto-me também uma privilegiada nesse aspecto. Tenho convites diretos, tenho sempre boas oportunidades, coisas giras, umas melhores, outras piores, mas isso faz parte. Em Los Angeles eu tenho que estar constantemente a bater às portas, a dizer quem sou, a mostrar quem sou, a fazer castings, que eu também gosto. É uma experiência também muito interessante de viver. Mas é bastante cansativo, obviamente, principalmente quando se passam meses e meses, já se passou um ano, onde eram só nãos, não é?
Pois.
Não havia um trabalho.
E de repente entras ou és convidado para uma série da HBO, nós estávamos a falar disso também no microfone fechado.
Sim.
A série Luck, que acabou por ser cancelada com o Dustin Hoffman.
Eu estava
esta rapariga estava nessa série.
Espera aí.
É verdade.
Então,
mas eu fui muito unlucky.
Uma produção de Michael Mann. E ela estava lá.
Ia fazer. Tinha um personagem espetacular e entrar na série, mas tive a privilégio ainda de os conhecer todos e estar lá um pouquinho envolvida. A série foi cancelada, que é uma coisa que acontece muito. E pronto, lá fui super.
Mas desta vez foi aquela questão dos cavalos. Para quem não sabe, houve alguns problemas com a morte de cavalos nas rodagens. Não foi um cancelamento por baixas audiências, porque
nada,
a série nem sequer
nada.
Teve tempo de.
Não, exatamente, crescer, não teve tempo de crescer, exatamente. Mas pronto, isto eu acabo por levar isto tudo por experiências positivas, apesar de na altura ter ficado completamente arrasada.
Deve ter sido incrível conhecer o Dustin Hoffman e o Nick Nolte e o Michael Mann e essas pessoas
incrível,
todas.
Ao início,
incrível.
Depois eram impalas.
Depois eram impalas. Gosto de entrar na mente da Leonor e ver tipo o Dustin Hoffman como uma impala.
Mas isso agora vai ficar, impala tens noção do que acabaste de criar na minha cabeça.
Tenho feita noção disso.
Mas como é que foram esses tempos da tua entrada no Luck?
Foi fantásticas. Eu já tive outras experiências mais ou menos não tão intensas na medida em que acabei por não ficar com o papel, mas já tive outras oportunidades de conhecer pessoas e fazer castings com este e com aquele. É sempre giro, mas acabam sempre ser experiências que não... Ainda não tive a minha grande oportunidade, não é?
Vai acontecer!
Pois vai, não tenho a menor dúvida. E é preciso ter tempo, é preciso ter paciência, que é uma coisa que eu não tenho muito, portanto tem sido bom aprender
didático,
isso, tem sido muito didático. E é bem, entretanto, a aproveitar imensa cidade, não é? Aproveito tudo o que a cidade tem para oferecer, os bons restaurantes.
Mas temos que ir lá, Vasco, temos que ir lá.
Depois, Las Vegas, San Diego, México, São Francisco, quer dizer, aquilo tem muito para se...
Sim.
Para se curtir.
O que vale, nós temos muito tempo livre, eu e tu.
Com certeza.
Não é? Pomos uma semaninha de férias.
Claro.
E pronto, e vamos lá e conhecemos a coisa.
A ideia está lançada. Ou então, vamos fazer o primo lá, mas eu não estou a perceber.
Eu
há muitos portugueses
com
sucesso. Tem a Daniela, a Benny, o Helder, têm diretores de fotografia, outros atores, outras pessoas lá. Vocês.
Chegou a nossa vez, Vasco.
Quer fazer um prémio em Las Vegas com Celine Dion?
Está feito.
A sério?
Quero.
Conheces a Celine? A Celine? Claro.
Eu gostei da Celine.
A Celine?
A Celine. Está lançadíssima.
Olha, diz-me uma coisa. Para quem... E eu sei que tens uma ligação muito próxima com a tua mãe.
Sim.
E apesar de teres dito há bocadinho que... saudades, não sinto nada disso. Explica lá. Quando estás lá sozinha...
Olha, eu realmente nesse aspecto não sei... A pessoa tem que... Eu acho que eu própria tenho, se calhar, uma frieza ou o que quer que seja. Não é que eu não sinta saudades. Não é nada disso. E há dias. Há dias e dias. A verdade é que hoje em dia, lembro-me quando eu fui para Nova Iorque com 17, 18 anos, não havia nada, nem telemóveis, eu acho que os telemóveis estavam a começar a existir. Eu lembro-me que tinha que combinar com uma hora com a minha mãe para ela me ligar para casa, isso era um bocadinho mais complicado, até sinto que para ela, coitadinha, não sabia onde é que eu andava. Hoje em dia há uma facilidade gigante, quer dizer, temos e-mails e
Skypes
e Facebooks e tudo, a qualquer hora, em qualquer momento. Portanto, hoje em dia realmente há uma facilidade. Eu vejo a minha mãe todos os dias, vejo os meus amigos, há uma facilidade. E é diferente nesse aspecto. Eu acho que se lida com a saudade de uma maneira diferente. Los Angeles é muito mais longe que Nova Iorque, portanto também há isso. Mas é como te digo, há dias e dias. Mas em geral eu acho que lido muito bem com isso. Por acaso acho, e acho que nesse aspecto eu já tenho isso em mim e isso ajuda. Porque eu conheço pessoas que eu sei que nunca conseguiriam, que estão uma semana fora e já começam lidam com a saudade de uma maneira um bocadinho diferente. Eu acho que isso é a sensibilidade de cada um. Eu, como sempre fui uma pessoa viajada e louca nesse aspecto, estou sempre no ir, tenho essas ajudas, eu acho.
Tu hoje em dia dizes que a tua vida está lá.
Acho que sim.
No entanto, pergunto-se, quando vens cá e vês o teu país e vês a tua família e os teus amigos que ainda ficaram cá, se às vezes não te inclinas para, ok, já foi bom, se calhar agora ficar mais um tempinho. Por exemplo, agora, tu estamos a gravar isto numa sexta-feira, véspera do fim de semana em que este prémio está a ser emitido, e voltas para os Estados Unidos na quarta. Como é que está neste momento esse coraçãozinho? A bater forte porque...
Agora já começa um bocadinho. Agora começa a mexer um bocadinho. Os dias antes de ir é sempre muito... Estou muito mais sensível, é sempre, mexe imenso, nesse aspecto mexe. Depois, quando chegar lá, já está tudo bem.
Sim.
É uma viagem muito grande, é muito tempo para pensar, mas sim, os últimos dias são sempre dias que mexem. Agora começo a pensar na minha última sexta-feira, o meu último fim de semana, segunda-feira, não sei. E começo sempre a pensar nisso, que é uma estupidez, mas pronto.
Sim.
Em breve estarei cá outra vez, com certeza. Mas os últimos dias são realmente os dias que mexem sempre um bocadinho mais. Mas sempre que venho a Portugal. E tenho vindo sempre em trabalho, portanto acabo sempre por vir.
Estiveste agora a fazer um filme com o Joaquim Leitão?
Exatamente, um filme com o Joaquim Leitão.
O Sei Lá.
Sei Lá.
Já é a segunda vez que trabalhas com o Joaquim Leitão?
Sim.
É?
Sim.
E... As coisas que tu sabes nos marcam.
Estás lá.
Epá, sabes que Deixa-me agora partilhar aqui uma coisa. Uma coisa que me orgulha muito na carreira desta rapariga é que a primeira coisa que aparece no currículo dela é uma coisa que eu escrevi, que é o filme Rádio Relâmpago.
Um telefilme
do José Nascimento. Que tinha argumento meu. E tu vais ao Internet Movie Database, primeira coisa que aparece, é isso.
Sabes o que é que eu escrevi? Um ditado na primeira classe.
Ah, boa.
Segunda parte, já a seguir. Estamos a fazer este primo ao vivo Rádio Comercial, Rua Sampaio Pina. Vamos contar 45 passos do Liceu Maria Amália. De repente os olhos da Leonor Seixas abriram. Já a seguir, recordamos os tempos. Leonor Seixas, no Liceu Maria Amália.
Aqui mesmo ao lado.
Primo. Programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirim.
Não percebo!
Combinações deliciosas. Este fim de semana, chocolate com avelãs inteiras, embalagem de 100 gramas por apenas 69 cêntimos. Não perca 30% de desconto. Lidl, mais para si.
Se o teu pai diz que poupar é cool, poupa com a Sul. Se a mãe diz que poupar é bom, rosa é o tom. Estas são as cores da poupança. Escolhe a tua e toca a mealhar.
Abra ou faça um primeiro reforço com 100 euros numa poupança 10 Júnior e escolha o seu mealheiro 10 Agatha Ruiz La Prada para poupar por objetivos. Por cada Piggy Pop, o 10 dá 1 euro à Caritas. Veja o vídeo dos Piggy Pops em 10.pt/júnior.
É já este fim de semana, dias 10, 11 e 12, que a SEAT está de portas abertas para lhe apresentar o mais recente membro da família Leon, a nova SEAT Leon ST. Venha testá-la no seu concessionário e fique a conhecer de perto a qualidade, o elevado nível de conforto e tecnologia que fazem desta carrinha a companheira ideal para a aventura da sua vida. Nova SEAT Leon ST. Mais espaço, mais vida.
Até dia 21 só vou comprar XL.
XL? Mas estou no máximo dos máximos, és um M e já estou a exagerar.
Ah, isso não importa nada.
Como é que não importa nada que eu não estou a perceber?
Então, na Staples compro tinteiras HP XL a um preço XS. Mesmo à minha medida.
Ah, bom!
Até dia 21 deste mês, tem um desconto imediato de 25% nos packs duplos de tinteiros HP XL. Staples. É tão fácil.
Fica a conhecer o fantástico mundo dos dinossauros com a Visão. Não perca dia 9 de janeiro grátis a caderneta de cromos e os primeiros autocolantes. De 16 de janeiro a 20 de fevereiro, colecione os 6 livros por mais 1 euro e os restantes autocolantes. Esta semana grátis caderneta mais 8 cromos. Visão. Tenha uma.
Perca-se na música. Beyoncé. The Mrs. Carter Show. O Eurotour 2014. A noite é nova outra vez. 26 e 27 de março. Mel Arena. Bilhetes à venda. Fique ligado em beyoncé.com.
Com as sugestões do Jumbo, poupar nunca é um desafio. Faça uma lista de tudo o que lhe faz falta em casa e aproveite centenas de produtos a 1 euro. Até 22 de janeiro, produtos alimentares, limpeza, higiene, bebê, têxtil, brinquedos, entretenimento e muitos, muitos outros, tudo a 1 euro. Com preços tão baixos, eu quero, posso e escolho.
Primo. Programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirim.
Não percebo!
Bem-vindos à segunda parte do Primo, Markle e Palmeirinho, com mais uma prima, a prima mais linda de todas.
Oi.
E fiquei a saber agora o intervalo que ela também me acha bonito.
É verdade, é verdade. Estava a acontecer aqui um momento especial.
Acho que estás com um borracho.
Tu também não estás nada mal, deixa-me dizer. Leonor Seixas.
Borracho, pai, eu não ouvi essa palavra que vai desde 1982.
És um borracho.
És um borracho.
Sabes que eu lembro muitas vezes quando eu andava no liceu, no Filipe de Lencastre, era o puto, pai, no sétimo ano, e lembro perfeitamente de uma miúda do décimo segundo, que estava no bufete, lembro perfeitamente, e olhou para lá, olhou para e disse: quando crescer, liga-me. Pá, nunca vou esquecer disso.
Ligaste,
e ligaste-lhe?
Olha.
Ela ainda está à espera.
Eu sabia que me tinha esquecido alguma coisa.
Ela ainda está à espera hoje.
À espera. Não me lembro do nome dela. Leonor, tu andaste aqui ao lado do Maria Amália, certo?
Não.
Não foi?
Não.
Não.
Andei.
Agora assustei-me. Nós somos da mesma geração. Eu identifico muito contigo, porque os nossos pais são ambos artistas. Tu nasceste em 80, eu nasci em 79. Sempre tivemos o lado artístico sempre muito, muito presente. E quando nós crescemos e estávamos lá, falemos do liceu, a malta ouvia os Nirvana, ouvia os Pearl Jam, Mas tu ouviste Tchaikovsky.
É pá, isso é tão erudito da tua parte.
Eu lembro-me tão bem.
Explica uma coisa, nunca te sentiste desenquadrada?
Completamente.
E quando dizes aos teus amigos, pá, o que está a bombar para mim é Tchaikovsky.
Tchaikovsky.
Gosto de pensar que os teus amigos perguntavam, não sei quem são.
Completamente.
O Tchaikovsky.
Não sei quem são.
O Tchaikovsky.
Mas o Kurt Cobain morreu. Eu, quem é o Kurt Cobain? Eu andava um bocadinho nesse. Era a esse nível. Eu já estava completamente no mundo. Lá está, com influências ou não da música clássica, do cinema, a minha praia era essa, não é? Enquanto as pessoas andavam sempre com aquelas camisas quadradas.
Tu gostavas de Tchaikovsky, da parte do cinema era tipo cinema de autor, não? Tu vias para aí.
Eu via tudo, já nessa altura, eu andava já a ver tudo. E obviamente nesse aspecto eu não me identificava nada. Eu andei sempre em escolas, eu fiz o conservatório, portanto fiz o conservatório de dança até ir para o Maria Amália, e depois andei em Maria Amália durante um tempo até ir para a Escola Profissional de Teatro de Cascais, onde fiz o 10º, 11º e 12º. Portanto, o Maria Amália foi o único sítio, eu não tive um bocadinho um choque cultural maior. Realmente eu não me identificava nada, isso não é bom nem mau, foi uma experiência gira. Mas pronto, quer dizer, eu andava completamente no mundo artístico, já completamente apaixonada pelo cinema. O tipo de música com que eu cresci e que me era oferecido era diferente do que era oferecido nas outras casas, pronto.
E como é que foi? Tu tentaste integrar-te ou assumiste esse teu lado meio freak junto das outras pessoas?
Acho que havia dias onde eu estava-me nas tintas e ficava no meu mundo a ler o meu livro e a pensar nos meus filmes. Outros onde eu tentava ser cool e tentava perceber o que é que andava a acontecer à volta e... tentava vestir-me igual e perceber o que é que se passava. Mas
eu, quando tentei ser cool, disse aos meus colegas do heavy metal: ai, ai, eu gosto muito dos Ozzy Osbourne. E. Epá, pronto.
Estás a ver? Eu naquela altura não iria perceber esta piada. Agora já percebo, agora já claro. Sou uma miúda que já conheço.
Para as pessoas que não sabem, Ozzy Osbourne é um indivíduo, só não é uma banda.
Não, hoje em dia já nem é bem um indivíduo.
Não, hoje em dia já não é.
Já está.
Sim, é uma coisa.
É uma coisa.
É uma coisa que acontece. Luna, mas porquê a representação, tendo em conta que podias ter escolhido tanta coisa? É verdade que dás uns toquezinhos no contrabaixo?
Já dei, sim.
Trompete?
Já dei. Isto está assim um bocadinho.
Trompete? Isso é incrível.
É uma coisa um bocadinho.
É verdade. Não? Toques...
Sim, porque eu andei um bocadinho. Eu acho que o balé foi sempre assim a minha grande paixão. Ainda é.
Sim.
Tenho imensas saudades, tenho imensa pena de não ser bailarina. Mas depois andei ali um bocadinho, porque obviamente tenho uma mãe que toca piano, uma mãe pianista, portanto acho que andei a tentar, a experimentar, e andei a tocar vários instrumentos, mas não. Acho que o único que eu levei assim mais a sério talvez tenha sido o piano, penso eu. De resto eram assim coisas que eu ia tocando, tentando, experimentando, mas obviamente que acabava por nunca me sentir a 100%, até que a representação chegou. E aí senti-me e sinto-me completamente em casa, no habitat natural. E para quem gosta... fala está no seu habitat natural.
Exatamente. E para quem gosta de viajar muito, levar o piano para todo lado, se cada mundo dava.
Não dava muito jeito. Mas foi ótimo, porque a percussão também.
Tenho ali uma Steinway.
Que bem tão conhecido a saber as marcas. Não foi para o clichê dizer aquelas marcas todas, toda a gente sabe. Okay, não foi para o Steinway.
Claro que
é o melhor piano que existe no mundo.
Claro que sim, claro que sim. E aliás, eu conheço o Steinway antes de casar, porque depois é que fizeram o Steinway and Sons. Desculpa lá.
Muito bom.
Mas toquei percussão também. Percussão.
Incrível, tens uma mulher dos 7 instrumentos.
Vais tu.
Se assim, faltar tudo, vais para uma estação de metro com uma gaita de beiços e com uma guitarra e com
mas,
um trompete.
Mas olha, não sei
tocar
guitarra como tu andaste aqui a tocar.
Não sabes tocar guitarra.
Mas ensinas-me.
Claro que sim.
Quando formos a
ela. Quando fores para ela e para a Disneyland e para o Hotel Fino.
Claro que sim.
As pessoas pensem o que quiserem.
Claro.
Vais-me ensinar a tocar guitarra.
Claro que sim. Claro que sim. Tudo o que tu quiseres.
Tudo o que tu quiseres, Vasco.
Eu acho que é inevitável. Há muitas pessoas que estão a ouvir este programa desde que ele começou. E estão a pensar, quando é que vão falar no beijo com a Rita Pereira?
Eu não sabia disso, sabes?
Eu também não.
Mas tornou-se uma coisa meio viral, meio. Epá, não sei, porque não acontece muita coisa neste país. Queres-nos falar sobre isso? Acho que há muita gente agora a largar este programa e ir à net à procura.
Foi um beijo que aconteceu entre ti e a Rita Pereira, é isso?
O único que foi filmado, porque há muita coisa que acontece.
Então conta-me mais.
Vamos deixar no mistério. Ou então não, então fazer com que ela conte. Fazer com que ela conte.
Onde foi?
Eu conheço a Rita há muitos anos e somos amigas. A Rita já esteve em Los Angeles comigo também. E a Rita teve agora uma participação no filme neste filme que eu acabei de fazer, do Joaquim Leitão. Tem um personagem muito giro, faz par no sítio onde eu trabalho com o Rui Unas. E este foi, acho que, o dia, o último dia de filmagens, ou o dia antes, já não me lembro. E ela estava a fazer vídeos, etc. Foi uma coisa super simples. E chegou só ao pé de mim e demos um xoxo. Só foi isso.
Sim. Que é uma coisa que as mulheres podem fazer e as pessoas acham é pá, muito giro ou muito sexy.
Porquê é que estás a olhar para mim, Grande Marco?
Não te quero beijar, não
eu
quero.
Eu acho que vocês vão dar um xoxo.
Não, mas
eu vou filmar e vou pôr no
resulta,
Instagram.
Isto não resulta entre homens.
Não, epá, resulta.
Não resulta. A não ser que. Epá, no Brokeback Mountain funcionou porque estavam a trabalhar.
Funcionou lindamente,
é?
Claro. Houve mais que um
agora foi de um vídeo casual, epá, Marcos, dei um beijo.
Epá, foi uma coisa completamente, nós nem combinámos, foi ali uma coisa completamente, foi uma situação de amor, porque eu gosto muito da Rita e foi um ato de amor.
Muito bonito.
Pronto, agora muitos beijos já se passaram e que não estão no Instagram.
Podem encontrar esse beijo alguns na internet, deve estar em muitos sítios. Muitos sítios.
Mas realmente isso foi uma coisa que ficou, foi super falada, que foi... Mas também tudo o que a Rita faz é super falado. Ela
é verdade, sim senhor.
Sai à rua, pronto, as pessoas vão falar que ela saiu à rua.
Sim.
Pronto.
Ela dança na TV e é motivo.
Já sei.
No outro dia vi na Seaside, foi motivo de conversa.
Tu nunca tiveste paparazzi à perna?
Já estive no Chiado e no aeroporto, mas não. Eu também não sou mediática a esse nível, mas lembro-me dessas duas situações. Pronto, de resto não sei. Acho que há paparazzis agora ali fora.
Esta jovem é uma paz de alma. Ela está ali que está hoje.
Estou quietinha. Mas há paparazzis lá fora que eu liguei porque queria aparecer com vocês.
Acho muito bem. Acho
liguei.
Muito bem.
Claro. E quando nós sairmos para almoçar, vão vai estar lá.
Está combinado, está combinado. Vou tentar pôr o meu ar mais casual.
Acho que era bom para a minha carreira.
Claro,
com vocês.
Acho muitíssimo bem. Antes de sair, passamos só ali na casa da só para eu dar um toquezinho.
Com certeza, eu também vou. Também vou pôr assim uma maquilhagem exíta.
As fotografias dos paparazzi geralmente mostram as pessoas no pior que elas estão. Há aquelas, não é? Tipo Cameron Diaz a passear na praia e está um caco. Está escavacada.
Peraí, mas tem uma coisa espetacular que sim. É: chegou neste momento a Ana Isabela Rocha.
Ana Isabela Rocha!
Anda cá, Rocha! Anda cá!
Queres ver que ainda se vão beijar na boca agora?
Dá-me um beijinho! Olha, dás um xoxinho na minha boca.
Pera!
O Vasco já sacou. Pera, olha, é que ela passa a vida nisto.
É que eu passo a vida nisto.
Vai, esta Leonor Seixas passa a vida a beijar mulheres na boca.
Peraí, agora não.
Olha. Mas é inacreditável. Só se a beijar na boca e o Vasco está a fotografar.
Estou a filmar.
Está a filmar? Ah, incrível a filmar, é super perverso. Naquela de. Ah, pode ser que elas pensem que eu estou só aqui a tentar.
Só digo uma coisa.
Fotografia.
Só digo uma coisa.
Não. Nós não estamos ao nível. Eu posso é pedir à Rita para pôr isto no Instagram dela.
Boa. Sim.
Pronto,
sim,
é isso
sim,
que eu vou fazer.
Fim. Leonor Seixas. Leonor Seixas.
Acho ótimo, diz meu amor.
Facebook da Rádio Comercial, mais de 1 milhão de seguidores. Pá.
É isso, é pá.
Tenho uma palavra para ti. Viral.
Sim. Depois disso, o que é estar com o Dustin Hoffman?
Deixa-me só.
Olha. Já está?
Já está.
Estou bem ou não?
Já está online.
E sabes o que é espetacular? Diz a hora e tudo. Meio-dia e 4. Estava ali. Estava ali atrás.
Fantástico.
Pronto.
Espetacular.
Leonor, mudando assim rapidamente de assunto. Já estás neste campo do cinema, do teatro, da televisão há muito tempo. Veste um dia, por exemplo, a fazer outra coisa também relacionada com o que fazes, por exemplo, ser realizadora? Já te imaginaste a fazer isso? Não?
Não, por acaso não me imagino nada. A única coisa que eu gosto, tenho imenso fascínio, mas acho que é preciso escola para isso, portanto não sei se vou conseguir fazer, era câmara. Eu adoro câmara, adoro direção de fotografia.
Gostavas de ter uma senhora diretora de fotografia?
Adorava.
Uma Eduarda Serra.
Adoro a câmara, adoro. Adoro enquadrar. Adoro tirar fotografias. Eu juntei-me ao Instagram foi mais por causa disso. Foi pela cena da arte fotográfica, da fotografia em si. Que eu achava que agora hoje em dia que as pessoas também usam para outras coisas. Mas acho que de início era um pouco por isso. Pela fotografia em si. Eu adoro fotografia, adoro fotografar. E filmar é uma coisa que me dá imenso fascínio. Acho que a única coisa... Eu não penso em nada. Eu gosto realmente é de representar. Mas se fosse alguma coisa... Além disso, acho que era câmara, operar a câmara.
Acho muito bem.
Senhora operadora de câmara.
Uma câmara woman.
Uma câmara woman, exatamente. Agora, realização não, escrever não. Nem pensar, mas não quer dizer que amanhã ou daqui a 10 anos que de repente me
dê. Tu não tinhas o hábito adolescente de escrever coisas?
Nada,
e
não
de...
consigo não escrever. Essa... Olha, admiro-vos imenso. Eu sou boa de falar, consigo falar e exprimir-me pela fala. Agora, a escrever tenho imensa dificuldade. Imensa.
Vamos ler uma redação de Leonor Seixas. Descobrimos que eram duas palavras só.
Exato,
eram duas palavras só. Tenho fome.
Por ali a Maria Amália.
É hora do almoço, tenho fome.
As minhas férias.
E depois a redação em si é: foram boas. Ponto.
Comi gelados.
Olha que vocês não estão muito longe do que eu acabaste de fazer.
Isto não, há sempre aqui um fundo
isto
de verdade.
Isto é criatividade também, pronto, tem muita.
Acho muitíssimo bem. É giro teres falado de daqui a 10, 20 anos, não sei o que é que vou fazer, porque numa entrevista tua que eu vi no teu site oficial, leonorseixas.com, que está muito giro, deixa-me dizer, está muito giro. Está muito engraçado, bem dividido.
És um amor.
Deve ter um belo back office. eu acho é que vi uma entrevista muito gira e dizias que não sabes daqui a 20 anos o que é que podes estar a fazer. Uhum. Isso foi dito em 2003, portanto já passaram 11. Portanto, daqui a nove aninhos, podes estar a fazer outra coisa. Já agora, o quê? Imaginemos que fora deste campo do cinema e da televisão, não pensando já na câmara, o que é que te ias a fazer, por exemplo?
Olha, não me importava nada de ser comandanta.
Comandanta?
Comandanta, pilotar aviões, viajava, por exemplo.
O que tu queres é viajar, já viste?
O que eu quero é viajar. E outra coisa que eu não me importava nada a ter, isto agora assim, as pessoas vão ficar agora a pensar coisas, mas eu não me importo, era ter um hotel fino. Eu gostava imenso. Eu acho a cena da hotelaria espetacular. Eu adorava ser dona de um hotel com um restaurante espetacular, sim, um spa incrível e mandar naquilo tudo.
Eu acho que é o que te espera.
O que tu querias era desfrutar.
E depois tu vais lá para uma hotel,
ela era a dona e a única cliente do hotel. Pá. Tinha comprado aquilo só para estar lá.
Eu sou demasiado apaixonada pelo cinema para pensar em qualquer hotel.
Voltando ao hotel, mas um hotel grandalhão, daqueles com 30 andares, ou gosto, uma coisinha pequenina, um hostel?
Um baby.
Um bed and breakfast. Um baby. Uma coisinha em grande, é isso?
Isso daqui a 10 anos eu não consigo lá, não consigo saber, mas depois talvez me des ideias nessa altura. Está
bem.
Alguma coisa.
Então daqui a 10 anos voltas ao primo.
Volto ao primo.
Porque obviamente vai haver primo daqui a 10 anos.
Como é óbvio.
Claro que sim. E voltarás enquanto dona de um grande hotel.
Estás a ver, em 2003 continuo a fazer a mesma coisa. Portanto, eu espero bem.
Mas muita coisa
quando
já
voltarmos
aconteceu.
Mais filmes e mais peças de teatro, sim, e mais novelas, sim, mas sim, basicamente a mesma coisa.
Mas em 2023 vais ser uma grande senhora, ainda por cima és vizinha.
Olha, espero já ter feito carreira, hein? Sim. Olha, isso sim, espero já ter conseguido a minha carreirazinha nos Estados Unidos e estar a fazer filmes lá com os americanos.
Tu és vizinha do Brad Pitt e da Angelina Jolie, disseste numa entrevista recente. Tu
Impalas.
Vais lá. São Impalas.
Os meus Impalas.
Tu vais lá.
Andam lá no mato.
Sim. Vais lá pedir sal e coisas dessas.
Não, eles é que me vêm pedir a mim, é uma chatice. Okay.
A coisa mais extraordinária que me aconteceu a esse nível foi dia. Uma vez a Helena d'Água bateu-me à porta.
Sim, já sou.
O gato tinha desaparecido. Foi assim, assim que eu conheci a Helena d'Água e ficámos com uma ótima relação. Ela morava ao pé da minha casa.
Sabes que eu adoro a Helena d'Água, mas gosto da comparação. Portanto, desde Helena Jolie para Leonor Seixas.
Helena d'Água
para mim.
Sim. Mas como é que é isso, ser vizinha? É muito perto da tua casa?
É muito perto mesmo, sim. É muito engraçado porque eu realmente moro numa zona onde vive muita gente conhecida. Embora, outra vez, Los Angeles, em qualquer sítio que vocês estejam, encontram alguém, encontram sempre umas filmagens, está sempre alguma coisa a acontecer, sempre alguém aparece. Mas a zona onde eu vivo é realmente uma zona onde vive muita gente conhecida. E às vezes quando os meus amigos me vão visitar e perguntam, então qual é a zona assim onde eu posso ir para encontrar alguém? Eu digo sempre o supermercado da minha rua, porque eu em 10 vezes 9 está sempre lá alguém.
Mas e eles são importunados ou lá há uma naturalidade com as vedetas?
É tudo normal.
Pois.
É tudo normal. Eu acho que às vezes há situações, eu já vi situações onde há paparazzi e tal, mas nunca é assim uma coisa muito, não é como se, eu acho, como se pensa, não estão em cima, se calhar estão do outro lado da rua, dois ou três, a fotografar alguma
coisa. Tipo de coisas é que eles compram no supermercado? Já olhaste para o carrinho do Brad Pitt ou das Lina
Jolie? Compram exatamente a mesma coisa que nós compramos, tudo igual.
Aposto que não compram produtos brancos. Não, só de marca. Olha, agora, feijão marca branca.
É verdade.
Mais lindas ali.
Sabes como é que a Leonor sabe que o carro de família dele está a passar? Porque é uma coisa amarela grande, chamada autocarro escolar. É
quando passa. Bus.
Não, é quando passa a família Pete Jolie e vão todos fim de semana o seu autocarro amarelo escolar. Leonor, antes de ir embora, voltas para os Estados Unidos na quarta-feira, já dissemos.
Volto.
Isso. Assim que voltares, primeira coisa que vais fazer, e já agora, nós acabamos sempre com o nosso projeto para o futuro.
Vais para o mercado.
Vais para o mercado.
Vou ao mercado.
Claro, vais abastecer.
Ligar ao Brad.
Ao Brad, claro.
Acho que a primeira coisa que eu vou fazer, se calhar, é dar um mergulho na piscina, um mergulho na praia, possivelmente. Porque eu estou um bocadinho.
Também tens isso aqui? Porquê é que não vais aqui?
Sim, caramba.
Não é?
Alzete dá fundo.
Aqui
na Lozas lá à piscina. Olha.
E depois sou capaz de ir ao supermercado para repor o meu frigorífico. E lá ver as vedetes todas. Vou estar à procura do Nuno Marco, Vasco Palmeira, e não há lá ninguém.
Não
há nada desse nível. E pá, possivelmente estar com os meus amigos, acho eu, no dia em que eu chego. E que falar logo com a minha agente para ver se arranjo logo castings e coisas, para ver se faço isto acontecer rapidamente.
Obviamente tem-se
o universo dos agentes. Estou farta.
Mas o universo dos agentes de Hollywood é fantástico. Eu suponho que tu vejas o Entourage e que te rias mais até do que nós. Eu acho muita piada à série, mas tu estás dentro daquilo.
Sim, completamente. Vou ligar à minha agente, aos meus managers, começar a pôr a máquina toda. Aliás, segunda-feira já vou começar a mandar e-mails dizer: estou chegando. E quarta-feira, porque eu espero bem na quinta já ter castings, e na sexta, porque agora é uma altura muito, muito, muito agitada em Los Angeles.
Olha, tenho um desafio para te propor.
Eu quero saber porque elas chegam os e-mails em brasileiro.
Estou chegando.
Estou chegando. Mas eu escrevo. São técnicas não. De persuasão para.
Ela tem o Word em PTB.
Repara bem o desafio que eu vou propor à Leonor. Eu acho que é extraordinário.
Venha.
Na próxima vez no supermercado que tu encontrares o Brad Pitt e ele estiver na padaria. Eu quero que tu lhe digas assim: Brad.
Pá, não, mas está feito.
Não era genial?
Está feito.
Não era genial. E opa. Filmava, ela
mas
filmava isto.
Eu acho que tu é que vais fazer isso quando me fores lá visitar. Eu acho que tu vais
tá
ter
combinado.
Essa oportunidade.
Brad.
É maravilhoso.
Eu gosto de pensar que toda a gente faz essa piada quando ele está ao pé dele no supermercado e que ele já não aguenta mais isso. E dá-te uma sova descomunal. Está farta a piada.
Parte-me a boca toda e eu super orgulhoso. É, vai. O Brad Pitt arrebentou-me com a carmalheira.
Seja o Brad Pitt, não é?
Opa, exatamente, olha a história que tu vais ter para contar.
Claro. Brad, muito bom, muito
vocês
bom.
Vocês têm-nos só nós os três em Los Angeles.
É, pá, ia ser fantástico.
Não há, nós não há temos... aqui dúvidas, vocês Sim. têm que fazer isto acontecer.
Eu vou já juntar o dinheirinho. Vou já fazer um pé de meia.
Pronto.
Não precisa de viver à custa dela, aquela que é de Hollywood.
Ah, mas boa. Vocês já têm que pagar a viagem para vocês.
Ela dá-nos casa.
Ele deve ter um neguito.
Sim.
Tem uma agente e tudo.
Deve conhecer malta nos restaurantes. Não pagamos nada nos restaurantes.
Nada, vocês não pagam nada. Eu vou-vos buscar ao aeroporto, fico na minha casinha. E levo-vos logo ao supermercado para verem lá as pessoas e não sei o que mais. E para as pessoas vos verem vocês, porque eu acho que vocês vão fazer imenso sucesso lá, não tenho a menor dúvida.
Sim, e só saímos do supermercado quando chegar alguém famoso.
É isso.
Olha, está ali o palhaço companhia, podemos ir embora.
Claro.
Não sei porquê. Leonor, olha, a gente adora-te.
Eu adoro-vos mais.
Brevemente.
Adoramos-te, senhor.
Podes esperar a nossa visita lá. Em LA.
Eu vou-vos começar a chatear todos os dias.
É pá, vamos.
Quando quiseres.
Já não vão ter vontade nenhuma, mas vão ter que ir porque já não.
Eu quero fazer uma carreirinha em Venice Beach.
Eu acho que pode ser mesmo muito divertido. Eu acho que nós devíamos ir, devíamos fazer uma espécie de um diário. Acho que pode surgir.
É tudo, vai. Claro, não.
Desde por mim, que continuas a dar shows sem miúdas, por mim tudo bem. Desde que eu possa ir filmar.
Agora vou dar na Angelina e mando.
Claro.
Ok.
Enquanto dizes Brad.
Angelina, Xoxo. XOXO.
E eu estou ali a comer donuts. Menor, grande beijo. A seguir.
Grande beijo.
Muito bom.
A seguir, os dama no primo.
Primo. Programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho.
Não percebo! Nuno Marco, tu és locutor da Rádio Comercial.
Sou, sim, senhor.
Também eu gosto muito quando, de vez em quando, a malta deixa de locutar e passa também a ouvir.
Foi o que aconteceu com estes convidados.
Foi o que aconteceu no outro dia, nas manhãs da Comercial. É um programa da manhã da Rádio Comercial que eu gosto muito de ouvir.
Eu também, eu ouço sempre, não tenho outro remédio.
E no outro dia, Pedro Ribeiro passou uma canção desta malta e eu vou dizer: epá, o que é isto? Estamos de giro, perguntei logo: são portugueses? São, sim, senhor. Então quero-os no primo.
E aí estão eles.
Obrigado, pessoal.
Obrigado. Muito obrigado por terem vindo. Acho que convém vocês explicarem o que é que quer dizer dama, porque isto são iniciais, não é? Dama. Tudo junto, vocês. E falem-nos lá da origem desse nome.
Antes de vocês dizerem, eu gosto muito do facto de ter sido uma ideia que aconteceu quando vocês eram putos e vocês mantiveram-se fiéis a essa ideia.
Exatamente. Hoje em dia eles são todos homens de 40, 50 anos.
É verdade, não parece. Não parece, estamos bem conservados.
Mas expliquem-nos lá isso.
Sim. Bem, isto para explicar o nome dama, temos de vir um bocado à nossa história. Nós,
primeiro diz o teu nome, rapaz.
O meu nome é Miguel Coimbra.
Olá, Miguel, estás bom?
É um prazer, muito obrigado.
Sempre vocês falem pela primeira vez, começam com o vosso nome.
Ok.
Tipo reunião de Alcoólicos Anónimos, sim.
Okay. Isto tudo começou há uns tempos atrás. Eu e Francisco somos amigos de longa data, nós somos da mesma turma desde o primeiro ano. E tudo começou aí. Nós fazíamos competições de escrita nas aulas de português, quando éramos a mesma turma, sempre quem é que tem a melhor nota. E era um bocado a nossa rivalidade saudável, sempre muito saudável. Sim. E passado uns tempos decidimos pôr em música as letras que nós escrevíamos. E então aí surgiu o dama, surgiu esta rivalidade, passou uma parceria em forma de dama, que quer dizer, deixa-me aclarar-te a mente, amigo.
Ora, aí está.
Eu gostei que. Confessa lá, esse amigo teve que aparecer para, fazer, para ser dama.
Exatamente.
Porque senão era só dama.
Sim.
Deixa-me aclarar também. Sim. Deixa-me aclarar também. Podia ser deixa-me aclarar também, António. Era uma homenagem ao António
claro
qualquer,
sim,
mas,
claro
mas
sim.
Amigo
claro
é mais.
Depois, sim, pré, sim. Depois da pré-adolescência percebemos que o nome era assim um bocadinho caricato. Mas quisemos manter.
Já não podiam voltar atrás.
Ah, exato, isso sim, bem. Sim. Sei que em tempos houve uma voz feminina. Hoje em dia, quem são, quem é a dama?
Sou
quem
eu,
são os damas?
Voz feminina.
É isso. Quem és tu?
Miguel.
Outro?
Sim, Miguel Cristovinho.
Miguel, e explica uma coisa. Como é que é, em termos de composição, da formação, das músicas, como é que a coisa se cria? Vocês encontram-se regularmente?
Então, basicamente, o que é que acontece? Nós, os três, quando estamos juntos, o processo criativo é muito fácil. Nós damos-nos os três super bem. Eu costumo tocar mais. Eu toco guitarra e então componho mais. O Miguel é a peça fundamental, é o cérebro na parte de produzir e escrever letras também. E o Francisco também é master em escrever letras, portanto é... Os três juntos fazemos uma combinação perfeita.
E as coreografias também sou eu que faço.
Quem é?
As coreografias.
Exatamente.
Acho muito bem.
Isso é importante.
Francisco de Camilis, é isso, não é?
Exatamente.
Acho muitíssimo bem. E há aqui um quarto elemento. Quem é este quarto elemento que vocês trouxeram hoje?
Bem, eu sou um emplastro, basicamente.
Nós gostamos muito de ti, Salvador.
Então, querem dizer você? Pronto, eu sou Salvador.
Sim.
E basicamente sou o convidado a participar neste novo projeto, que é o Babalado Desajeitado. E basicamente conhecemos, eu já ouvi a falar muito dos Dama quando era. Pronto, vocês já estão há alguns anos nisto. E basicamente eu tive a sorte de os conhecer, convidaram-me, ligaram-me e disse: Salvador, não queres participar nesta coisa? E ficámos amigos e é uma grande relação. Pronto, conhecemos. Eu entretanto participei num programa de televisão e foi aí que eles me viram e gostaram, acho eu. Não...
Sim, quando nós estamos a construir uma música, nós, pelo menos da minha parte, vejo o que é que a música precisa e acho que esta música, eu olhei para o Salvador, eu não o conhecia na altura e disse: pá,
olhaste para mim.
Esta personagem é. Sim,
apaixonei-me
imediatamente. Esta personagem era perfeita para cantar nesta música e foi assim, e liguei-lhe. E foi numa boa.
Sim.
Ainda bem que isso aconteceu, Salvador. Estou muito grato.
Obrigado, eu é que agradeço.
Estou muito grato. Mas ainda tinham tido esta conversa.
Não, tiveram agora.
Foi
se tivesse acontecido aqui no estúdio. O que eu acho é muito engraçado, e falo porque eu também vi projetos na minha escola que começaram no nono e no décimo ano.
Na minha escola não havia projetos.
Não havia.
Eu sou mais velho do que todos vocês e, portanto, nós ainda brincávamos com pedras.
Não havia ainda. Mas eu, portanto, eu estive na... o meu secundário é na altura do boom do grunge e dos Nirvana e dos Pearl Jam, e havia muita malta com as guitarras e pegava nas guitarras e fazia.
No meu caso foi no boom dos Culture Club.
Se calhar não tão bom.
Boy George.
Se calhar não tão bom em termos de engatar miúdas.
Não.
Mas o que eu vos pergunto é: na altura era fácil porque vocês saíam da escola e se calhar estavam juntos e compunham e criavam canções. Hoje em dia, se calhar é mais difícil, vocês já são malta formada.
Sim.
Já tiraram o curso, acho que vocês já trabalham. Como é que é conciliar agora isto tudo, trabalho e esta parte dos Dama?
É mais difícil, mas nós, o ano passado, quando o Miguel se juntou a nós, nós decidimos investir mais nesta vertente artística que nós temos.
Sim.
E tem sido difícil conciliar, mas pelo menos da minha parte, eu trabalho no escritório de advogados e tem havido uma flexibilidade imensa.
Eu pago para tu em tribunal defenderes um caso, mas a cantar.
Eles querem bilhetes, são interesseiros, só querem bilhetes.
Mas é mais difícil, mas dá para conciliar, para conciliar
dá,
tudo, é
dá. Quando há vontade, mesmo que seja altas horas da noite, nós encontramos todos e fazemos magia.
É fantástico. O advogado cantor, o advogado música. Epá, eu acho bonito isto. Epá, são duas profissões que aparentemente não se veem muito. Não há muita ligação, não é? Entre as duas. Ou tu pegas em coisas de uma e metes na outra.
Não,
separaste.
Eu acho que
separaste dois mundos.
Aproveito para dizer a nossa nova música, se chama Código Civil.
Claro.
Código Civil ser. Musical.
Era inevitável.
Sim. A verdade é que nós temos todos uma vida paralela a este projeto de música, mas. Com um bocado de disciplina, as coisas vão acontecendo.
Eu acabei de chegar do Porto, em trabalho.
Em trabalho? O que é que foste lá fazer?
Fui fazer um evento, que eu trabalho na L'Oréal.
A L'Oréal agradece. Não veio o cabelo. Está sempre impecável.
Desculpa.
E o que é que ele tem na cabeça? Um gorro para tapar o cabelo.
O vosso projeto é acabar por largar as outras profissões e ficarem só nesta, ou vocês querem acumular?
Fazendo a pergunta à Masterchef, não é? Que é: imaginemos que agora tu eras capaz de deixar o teu trabalho, não pela cozinha, mas neste caso pela música?
Eu era capaz, sem dúvida.
E agora os outros dois? Eu não. Fica sozinho, eu não. Tu eras capaz? Eram capazes?
Era capaz.
Era. Ok, neste momento vocês conseguem conciliar as duas coisas e pelo registro que temos, a coisa está a correr muitíssimo bem. Concertos, como é que há? Como é que isso está? Eu acho muita piada que vocês já deram concertos em espaços como, por exemplo, uma discoteca que eu conheço em Cascais, que era o Van Gogh.
Exatamente.
O Van Gogh. E também o Bauhaus. Matinés do Bauhaus.
Nós aqui na zona do centro, já em Lisboa, fizemos muitas discotecas, fizemos muitos concertos, mas temos dois grandes aqui no currículo. É o Sudoeste.
Sim.
E as Festas do Mar em Cascais.
As Festas do Mar. E também o Sudoeste. E brevemente, há alguma coisa marcada ou há uma página de Facebook vossa que vocês falem disso?
Em breve vamos anunciar. Temos já duas datas quase fechadas. Ainda este mês vamos divulgar onde é que vamos estar.
Ok, vão divulgar no Facebook,
exatamente.
Que é facebook.com/
Dama Música Oficial.
Como é que é?
Dama Música. Dama Música.
Eles não sabem a própria página.
Dama Música Oficial Dama.
Ora bem, se não sabem a vossa página de Facebook, também não sabem o nosso Quiz da Morte.
Ui. Quiz da Morte.
Sim. O primeiro Miguel já disse aqui há pouco que conhece, porque já ouviu o Quiz da Morte, os outros não sabem o que é. Portanto, três perguntinhas. A primeira é sobre Dama, a segunda é sobre nono ano. Vocês, porque eu vi okay. Na vossa biografia que vocês nasceram verdadeiramente enquanto Dama no nono ano. E a terceira é sobre GNR. Por vocês okay. Cantaram uma versão do Popless do GNR.
Sim, exatamente. Uma para cada um.
Eu vou okay. Acabar por errar em todas, basicamente.
Ok.
Coragem, coragem.
Tem 5 segundos para responder.
Vamos a isso.
Primeira pergunta. Segundo o livro dos recordes do Guinness, qual o maior número de pessoas que já jogou damas ao mesmo tempo debaixo d'água?
Então, debaixo d'água, vou dizer o quê?
Já disse. Ok, pode falar.
10 pares,
portanto 20 pessoas.
20 pessoas. É esse.
É a resposta final?
Resposta finalíssima.
Está 20 pessoas?
Está profundamente errado.
Errado, erradíssimo.
Foram 88 pessoas.
88. Eram 44 pares.
Era o que eu ia dizer.
Foi um evento organizado por Normund Spakulis.
Da Letónia. E há que dizer que é um evento anual.
Sou grande fã.
Um abraço, um grande abraço.
Normund Spakulis.
Obrigado.
Um abraço, Parculi.
Vamos à próxima.
É tu, Nuno.
Esta
é
uma falha.
Pode-se dizer que foi no nono ano que nasceram verdadeiramente os Dama. No nono ano. Então, digam lá isto. No ano letivo 2012-2013, que disciplina tinha às 8h15 de terça-feira o nono A da Escola Secundária da Baixa da Banheira?
Ciências Naturais.
Foi perto.
Não.
Estudo meio.
Não. Estudo meio. Não, era Físico-Química. Era Físico-Química.
Com o professor António Manuel Ceruca Negrão.
É verdade.
Por acaso,
eu tinha...
Onde
eu tinha...
é que foste buscar esta informação?
Ao site da Escola Secundária da Baixa da Banheira.
Por acaso, eu tinha lá um sócio. E ele... Mas eu sabia esta. Eu sabia esta.
Sim.
O meu primo.
Terceira pergunta. Em 2011, fizeram uma versão do Popless, canção do GNR. Falamos então do GNR. Em 93, a GNR absorveu a Guarda Fiscal, que havia sido criada como força independente. Em que ano?
Daniela.
Ui.
Podes repetir a pergunta, se achas.
Em que ano é que...
Não, não é preciso dizer. Diz um ano ao calhas.
Ok.
1987. Foi 85.
Mas foi
em 1885.
Quase.
Foi em 1885.
1987 era muito tarde para o aparecimento da Guarda Fiscal.
Sim, a Guarda Fiscal já anda aqui há muito tempo.
Sim,
sim.
Não tinha ouvido que era debaixo d'água.
Ora bem,
é isso.
Pessoal, obviamente vocês estão aqui. É a malta que veio do Porto, foi lá tratar do cabelo. Tem que vir aqui, tem que tocar.
Vão tocar. Obrigado.
Vão tocar. Obrigado.
Já acertamos.
Não faz mal. O que é que vocês vão tocar?
Então vamos tocar a nossa nova música.
Sim.
Que é a Balada do Desajeitado.
Uhum.
Que é uma nossa versão de uma música do Sebastião.
Do Sebastião, do Esquadrilha. Esquadrilha. Então olha, o palco é tudo vosso. Nós para a semana voltamos e fazemos mais primos.
É verdade. Tchau.
Obrigado. Até para a semana. Ficamos com os Dama e a Balada do Desajeitado. Tchau.
Primo, programa realmente incrível.
Mas obtuso!
Agora. Ei,
Américo,
deixa-me só outra vez, calhar.
Não sei o que é que te hei de dar, nem te sei inventar frases bonitas, mas aprendi uma ontem, só que já me esqueci. Então olha, só te quero a ti.
sei de alguém por demais envergonhado, que por ser desajeitado nunca foi capaz de falar. Só que hoje vê o tempo que perdeu, sabes que esse alguém sou eu e agora vou-te contar. Sabes lá o que é que eu tenho passado? Estou sempre a fazer-te sinais e tu não me tens ligado. E aqui estou eu a ver o tempo passar, ver se chego ao tempo, o tempo de te falar. Eu não sei o que é que te hei de dar, nem te sei inventar frases bonitas, mas aprendi uma ontem, só que já me esqueci. Então olha, só te quero a ti.
Podes crer que à noite o sono é ligeiro, fico à espera o dia inteiro para poder desabafar. Mas como sempre chega a hora da verdade e falta-me o à vontade,
acabo por me calar.
Falta-me o jeito, ponho-me a escrever e rasgo, cada vez a tremer mais e às vezes até me engasgo.
Nada a fazer,
e é por isso que eu te conto, que é tarde para não dizer, digo como sei e pronto.
Eu não sei o que é que te hei de dar, nem te sei inventar frases bonitas, mas aprendi uma ontem, só que já me esqueci. Então olha, só te quero a ti. Eu não sei o que é que te hei de dar,
te hei de dar,
nem te sei inventar frases bonitas, mas aprendi uma ontem, só que já me esqueci. Então olha, só te quero a ti. Eu não sei o que é que te hei de dar,
te de dar.
Sei inventar frases bonitas, mas aprendi uma ontem, só que já me esqueci. Então olha, só te quero a ti.
Primo, programa realmente incrível, mas obtuso, com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho.
Não percebo!